meu Deus do céu. Porque nesse ponto da casa a internet não pega direito. Então é o ponto com a melhor luz. E eu tô torcendo pra que tudo funcione direitinho e que seja babado. Tô aqui, ó. Já prepararam o café de vocês, gente? Porque a gente toma café junto, ó. Aqui, ó, meu café, ó. Pode café forte, pretinho, sem açúcar. E aí, vamos conversar? Então, a proposta é começar com algumas notícias. Não, eu não vou falar do trânsito. Não, eu não vou falar de segurança, não vou contar cadáver. Não, eu não vou falar do buraco. Eu quero falar de notícias que têm um impacto mais no cotidiano das pessoas. Ou que pelo menos nos façam refletir. Olá, bom dia! Ah! Olha quem tá aí, Vitor, meu xodó! Meu parceiro! Bom dia, doutor Bonney! Bom dia, gente! Ah, peraí. Olha que gaiato! Cadê você, Vitor? Bom dia, gente! Vitor é o meu parceiro no Café Duplo. Nós apresentamos o Café Duplo lá na TV Câmara. Bom dia, meu amor! Eu tava contando sobre você.
Agora eu tô lhe ouvindo.
Ah, bom dia, meu... Vai tomar café comigo, é?
Eu perguntei aqui mais cedo... Quem tinha autorizado aqui na Rádio Câmara lhe dar férias? Que autorização foi essa que não passou por mim?
Mas você se acha! Rapaz. Mas se acha!
Sabe que estava aqui agora?
Quem uma pessoa se acha, né, gente? Quem é que estava aí?
Pindola de borboleta.
Oh!
Já foi embora, já.
Pindola de borboleta é Flávio Sandi, que faz um minuto do esporte, que a gente apelidou ele de Pindola de borboleta, e ele tem uma música que é especial dele, né? Qual é?
Desça daí, seu corno, desça daí.
Porque a Olha, vitória
minha,
dele...
Minha composição tá melhor do que a sua.
Por quê? Ah, desculpa, meu amor.
Desculpa.
Desculpa, desculpa, que sua composição não é plotagem. Oh. É a Maria de Todos os Santos. Very, very.
Cadê o elevador?
A minha composição é minha, my house, minha casa.
Eu sei.
Meu cantinho
Chique
de plantas.
Com pé de tamarindo no meio da sala.
Com pé de tamarindo no meio da sala. Por favor, cadê o tamarindo, meu Deus? Tem que aparecer. Tá aqui. Tá aparecendo. Oxúnica, Naira Gomes, no dia, meu amor, sou toda Oxúnica. O povo se passa.
Sim, quer dizer que agora, você vai dar notícia aí agora. Ainda bem que você fez a live 9 horas.
Não vou competir com você, meu amor. Tá vendo como
eu sou uma pessoa boa?
Você tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Não vou competir, porque 8 às 9 tem café duplo. E aí vocês têm um compromisso marcado com café duplo. Entendeu? Rolou um ciúminho!
Você volta quando mesmo, mulher?
Eu volto dia 9.
Dia 9?
Dia 9 eu volto das... Dia 10, segunda-feira eu volto das férias.
É, já foi na treta. Volta dia 9, 9 é domingo.
9 é domingo. Eu não volto dia 9 pra lugar nenhum, meu amor.
Entendi.
Né? Volto domingo. E aí o povo tava perguntando, Mia, cadê a live? Eu disse, vou fazer live aqui em casa, experimentando. O que você achou do formato, Vitor?
Gostei. Gostei. E acho que fica até melhor, porque aí você bota o celular, dá pra botar o celular recostado em algum lugar e assistir.
Todo mundo fala isso. Que é mais confortável pra guardar o celular, pra olhar o celular.
Eu gostei.
Pois é, vamos lá. Guedes está mandando... Som Guedes está mandando um beijo.
Joilson, nome dele.
Joilson, falando sobre os negros.
A palestra que você fez lá na Estácio.
Ah! Oh, foi maravilhoso, né? Emocionante. Vamos começar com as notícias aqui.
Trânsito travado na Carlos, daqui na Praça Municipal.
Hã?
Trânsito travado na Praça Municipal, inclusive. Viu?
Mas aí a questão, pulo do gato, meu amor. Não vou falar sobre trânsito. Não vou falar sobre... Trouxe umas notícias de impacto mais geral na vida das pessoas, porque o trânsito muda a todo momento, tem algumas coisas que são mais permanentes. Aí eu vou começar com o seguinte. A seguinte notícia, ó. É, vamos lá. Eu comecei com um assunto que diz respeito ao momento que eu estou vivendo, né? Férias. É o seguinte, os brasileiros, nós, somos que mais demoram para relaxar nas férias, aponta uma pesquisa. A sensação de que muitas vezes 30 dias não é o suficiente. Segundo a pesquisa da Expedia, 20% dos brasileiros precisam de uma semana para relaxar, enquanto os asiáticos precisam somente de um dia. Ou seja, passou. Aí não para por aí. Observe. Cerca de 85% das pessoas utilizam as férias para resolver, adivinha o quê? Problemas. Fazer exame, resolver dependências no banco, pendências no banco, tirar documentação. Nós, brasileiros, utilizamos as nossas férias para se resolver, não é para curtir. E aí, eu me sinto assim, viu, gente? O motivo é que nós estamos mais expostos ao estresse. Aí a Expedia fez um cálculo. Olha só como é esse cálculo. Nós, brasileiros, envolvidos no ambiente de trabalho, passamos 11 horas do nosso dia. Como é isso? Uma hora no trajeto para o trabalho, mais uma hora no trajeto para voltar para casa.
E aí já foram duas.
E essa pesquisa revela que a gente não passa 8 horas, que a gente tem uma gordurinha a mais aí, que é se despedindo das pessoas, indo bater ponto para sair. A gente passa 9 horas. Então, os brasileiros passam 11 horas, se estressam para pegar ônibus, porque o ônibus público...
É a média, né? Porque eu passo dessa média, ó.
Você, meu filho, se deixar, dorme no trabalho, né? Se deixar, dorme no trabalho. Ou seja, nós brasileiros passamos 11 horas do nosso dia.
Se eu parar para analisar, desde o trajeto a chegar em casa, juntando o trabalho e estudo, 12, 7, 8, 9, 15 horas, eu acho, na rua. Só nos compromissos.
15 horas?
Porque sai de um, vai pro outro, sai de um, vai pro outro, dá 15 horas no total. Levando em conta nesse caso aí, trajeto.
Que? Que horas a gente vai no banco? Que horas a gente vai resolver documentação? Que horas a gente faz médico?
Meu amor, até cheque eu já deposito pelo aplicativo do banco, para não precisar ir no banco. Eu nem quero ir em banco. Tenho um pavor de banco.
Mas e aí? E médico?
Aí é verdade. Aí quando, realmente precisa, aí entra o atestado em ação, tem que faltar, não tem jeito, porque não tem tempo, não consegue ter tempo para poder ter um tempo livre para poder fazer isso. E eu, tu sabe, né?
Na minha corrida. E vamos dar cheque lá na live?
Deu a cheque pro seu povo aí.
Adoro! Bom dia, Alisson Alencar. Bom dia, Alisson. Alisson, não lembro de ter te visto aqui, não.
Olha, Bruno Concha. Bruno Concha. Bruno Concha é fotógrafo da prefeitura. Tá aqui com a gente. Matheus Borges, da Record, também tá nos assistindo.
Matheus Borges, gato, viu? Ô, homem gato.
Léo Bala.
Me recebo.
Pronto.
Gente, Léo Bala. Léo Bala, você é maravilhoso. Que lindo!
Olha aí, só pra situar o povo, tradicionalmente essa live acontece dentro do Café Duplo.
Isso.
Só que algum maluco deu férias na Mia Lopes, não passou por mim, não me pediu opinião. Mia Lopes saiu de férias e a gente tá fazendo uma live extra nas férias de Mia Lopes, dentro da semana dela, entendeu?
É, gente, porque a gente acostuma o povo entendeu? Fazer live de manhã cedo. E aí eu disse, não, não vou deixar de fazer live.
Olha só, Alencar. Lá de João Pessoa,
sempre eu sempre estou por aqui. Oh, que bacana. Por isso que hoje a gente está fazendo uma live meio diferentona. E vamos seguindo com mais notícias, Victor.
Vamos com página 1, as principais manchetes.
Pode parar. Pode parar. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar o garoto. É, o nome dele é José Adolfo. Ele tem apenas, Vitor, esse garotinho aí, ó. Dá para ver?
Tô vendo.
Esse garoto, ele tem apenas 12 anos. Acho que essa foto aqui tá melhor. E ele, com 7 anos de idade, criou um banco. Como é que funciona esse banco?
O menino é banqueiro.
Primeiro banqueiro, o banqueiro mais jovem do mundo.
Meu Deus do céu.
E, gente, é genial. É um banco só para crianças. Só para crianças. Já tem 2.000 crianças com conta no banco dele. 2.000 crianças. Ele é do Peru e criou um banco que é baseado na troca. Para cada quilo de lixo, você recebe em dinheiro. E esse dinheiro é colocado na sua conta. E aí você, criança, pode estabelecer uma meta. Ah, eu quero... Eu quero... Acho que não, no Peru é novo sole, a moeda, né? Ah, eu quero fazer tanto... Ou é peso, gente, não lembro. Mas a criança, ela estabelece uma meta. No Peru, eu tô em dúvida se é novo sole...
É peso chileno.
É peso chileno?
Não, peraí. Ai, não lembro de cabeça.
Eu tô quase achando que é o novo sole. Novo sol. Aí o que acontece? A criança estabelece uma meta. Aí eu quero juntar tanto. Vai levando o material reciclável.
Tô ouvindo, falei.
Papel, plástico, leva material diverso, latinha. E aí, quando ela chegar à meta, tudo isso vai sendo colocado dentro da conta dessa criança. E aí, quando esse material, com esse valor chegar à meta estabelecida pela criança, ela pode sacar. Mas só quem pode sacar... Ah, eu acertei, Alisson! É novo sol, né?
É novo sol, novo sol. Fui pescar ali agora.
É, quando a criança, Vitor, chegar o valor que ela estabeleceu como meta, só ela pode sacar. O pai e a mãe não podem sacar o dinheiro. Esse garoto já tem 2.000 crianças correntistas. Em um ano, ele fez 1 tonelada de material reciclável. Lembrando que 1 tonelada é de papel, é muito volume. E ele já tem... Em um ano, ele fez 200 crianças e 1 tonelada de material reciclável. Inclusive...
Se essa criatura tirar 1 centavo por conta, tá com todo mês 2.000 conto.
É. Não é massa,
um novo sol vale R$1,15. Então, esse menino aí vai ter o quê? Quase 2.500 conto no bolso. Todo mês. Olha. Com quantos anos esse menino tem?
12 anos.
12 anos com 2.000 reais no bolso. Imagina aí.
E sabe como surgiu a ideia?
Bicicleta,
Olha, Iago entrou aí na live.
Calma,
Iago, fique aí. Ó, deixa eu te contar como foi que surgiu esse banco. Ele percebeu que os coleguinhas gastavam todo o dinheiro da merenda com doces, balas, salgadinho. E começou a mobilizar as crianças a juntar esse dinheiro.
Muito bom.
Não é massa?
Muito bom. Perfeito.
Outra coisa, vamos aqui a mais resenha. Quem entrou na live aí, gente, é Alba Sanga e a... Preto, Vitor vai ter entrevista na minha live, viu?
Que negócio moderno.
Moderno, menino.
Dá pra botar mais gente numa live dessa aí, sim?
Ai, gente, acho que não rola botar 3 pessoas. Imagine, ia ser uma coisa boa, né? Você que fuja. Fuja que São Caetano é logo ali, que eu te busco. Gente, Iago Preto é esse garoto que está aí na live. Ele criou o Traz Favela, que é um delivery que só entrega em periferia, onde as outras marcas não querem entregar.
Tipo os mais médicos, sabe? Mandar médico pra onde o médico não quer ir. E aí, onde as grandes marcas não querem ir, ele faz o... Entendeu?
Velho, que ridículo você! Essa foi a piada do ano. Juro. É o mais médico do delivery, entendeu? O dia que aí ele vai.
Ele vai.
Você tá vendo?
E aí é que ele dá o pulo do gato. É aí onde ele ganha dinheiro.
Isso, é aí onde ele ganha dinheiro.
Esse povo consome. Esse povo consome também. O público isso. Classe CD, que tem o dinheiro é pouco, mas consome. E aí não há essa atenção para a classe C, que é a classe, apesar da crise financeira ter abatido um pouco o poder de compra da classe C, ela sempre foi a classe emergente que, por muito tempo, segurou a economia brasileira. E é um povo que compra, viu?
Exatamente, Vitor, exatamente. Agora vamos aqui fazer uma resenha. Uma nova política para conter doenças associadas à alimentação está sendo colocada em curso no Brasil. O compromisso do Brasil é de até o final deste ano, ou seja, alô Anvisa, o prazo está acabando. A Anvisa se comprometeu a colocar nos rótulos dos produtos um aviso sobre teor de açúcar, gordura, sódio. A ideia é alertar por meio de uma tabela nutricional. Aí eu descobri como é que vai ser essa tabela. Vai ser assim. No rótulo do produto vai vir: esse produto tem alto teor de açúcar. Alto.
Eita, zorra. Essas empresas aí vão tão.
Aí, tchan, quais são? Calabresa!
Vai vir. Adoro!
Vai vir com esse aviso. Salgadinho!
Não, não sou muito fã, não.
Refrigerante!
Mais ou menos.
Guloseimas!
Também não sou muito fã, não. O Adriano Brasil passou aqui agora.
Quem?
Lopes.
Olá, Adriano Brasil, meu xodó!
Beleza!
Tô aqui tomando café e resenhando com o meu povo.
Dando axé pro povo dela.
Isso. E aí, a ideia é que esses produtos avisem a população. Porque observe, se um produto tem algum alimento que faz mal à saúde, a Anvisa tem esse compromisso de avisar. Então, aquele tablete, vou dizer uma marca, mas se outras marcas, é o caldo Quinó, que é o tempero pronto. Valor de gordura e de sódio é lá em cima. As pessoas podem comer, mas conscientes de que estão comendo uma quantidade maior de sal em uma única refeição.
É.
Existe a teoria, Vitor, da tampa da caneta. Até deixei a tampa da caneta aqui, ó. A teoria da tampa da caneta é o seguinte: nós temos que consumir por dia uma tampa de caneta. O valor de sódio diário chega a uma tampa de caneta no dia inteiro. Inteiro.
Sendo que... E olha, não é o sal que você bota na comida, no é o sal que já está já embutido em várias outras coisas, né? Tudo.
No alimento, não vai pegar uma tampa de caneta e sair por aí.
Aí a pessoa fala assim: ah, eu não tomo a tampa na caneta porque quando eu vou fritar o sal, eu só boto só um pouquinho de sal. Mas e o que está nas outras coisas que você consome?
Exatamente. O caldo Quinó, por exemplo, já contempla... uma tampa de caneta, uma Coca-Cola já contempla uma tampa de caneta. Então as pessoas vão ser avisadas, os alimentos vão vir com esse rótulo aqui, ó, gente. Vai ser assim. No rótulo do produto vai vir: esse produto tem alto teor de açúcar. Alto.
Eita, zorra, essas empresas aí vão tão.
Aí, tchan, quais são? Calabresa!
Vai vir. Adoro!
Vai vir com esse aviso. Salgadinho!
Não, não sou muito fã, não.
Refrigerante!
Mais ou menos.
Guloseimas!
Também não sou muito fã, não. Adriano Brasil passou aqui agora.
Quem?
Lopes.
Olá, Adriano Brasil, meu xodó!
Beleza!
Tô aqui tomando café e resenhando com o meu povo.
Dando axé pro povo dela.
Isso. E aí, a ideia é que esses produtos avisem a população. Porque observe, se um produto tem algum alimento que faz mal à saúde, a Anvisa tem esse compromisso de avisar. Então, é, aquele tablete, é, vou dizer uma marca, mas sim outras marcas, é o caldo quinó, que é o tempero pronto. Valor de gordura e de sódio é lá em cima. As pessoas podem comer, mas conscientes de que estão comendo uma quantidade maior de sal em uma única refeição.
É.
Existe a teoria, Vitor, da tampa da caneta. Até deixei a tampa da caneta aqui, ó. A teoria da tampa da caneta é o seguinte. Nós temos que consumir por dia uma tampa de caneta. O valor de sódio diário chega a uma tampa de caneta. No dia inteiro. Inteiro.
Sendo que... E olha, não é o sal que você bota na comida, no é o sal que já está já embutido em várias outras coisas. É tudo.
No alimento. Não vai pegar uma tampa de caneta e sair por aí.
Aí a pessoa fala assim, ah, eu não tomo a tampa na caneta porque quando eu vou fritar o sal, eu só boto só um pouquinho de sal. Mas e o que tá nas outras coisas que você consome?
Exatamente. O caldo quinó, por exemplo, já contempla uma tampa de caneta. Uma Coca-Cola já contempla uma tampa de caneta. Então as pessoas vão ser avisadas, os alimentos vão vir com esse rótulo aqui, ó, gente. Esse produto tem alto teor de açúcar, de gordura saturada, de sal, ok? E deixa eu dar cheia para quem chegou na live agora, Vini Muniz.
Amigo, você Vinícius, tá ligado? Adoro.
É um chato, esse menino é chato de bonito, viu? Eu não gosto de gente chata de bonita. Tem um negócio, gente chata de bonita.
Por isso que você não gosta de mim. Um minuto de silêncio.
Você é bicha. É, você sentiu o silêncio?
Um minuto de silêncio.
Foi a reflexão profunda.
Um abraço, Ives Macedo.
Ives Macedo. Chantelle Cordeiro. Gente, que nome é Chantelle Cordeiro. Parece o nome de artista. Quem mais tá na live?
Mas é artista essa criatura.
É?
Matriz encanta. Você tá por fora.
Menino, Ives Macedo, Chantelle, Alisson Alencar e Iago. Gente, o que vocês estão achando da live? Resenha com a gente, viu? Fica aí calado, não, viu? Bora agora. Continuando aqui. Olha quem entrou na live. Guga.
Quem?
Ai, meu Deus. Guga. O pai da corrida em Salvador. Meu muso inspirador. Tô chegando, viu, Guga? Tô caçando 7 freguesias pra conseguir esse tênis aí, viu? Vamos com mais notícia, Vitor?
Tu não comprou no Black Fraud, não, mulher? O teu tênis.
Eu fui na Black Fraud, encontrei o tênis de 329, Sensation 361. Mas eu continuei pesquisando porque disseram que lá em Lauro de Freitas, naquele espaço que todo mundo fala que lá é babado, que o preço é babado, que lá eu vou encontrar pela metade do preço. Como é o nome, gente? Outlet Center.
Outlet Center.
Eu quero ir lá fazer a prova dos 9.
Eu devo ir lá também. Eu gosto de ir lá.
Todo mundo fala.
Garimpo, passo o dia todo. Garimpo todo.
É?
Sou garimpeiro.
Gente, todo mundo fala desse lugar. Eu preciso ir lá.
É bom. Pra mulher não é muito bom, não. Pra homem é mais. Pra mulher não é muito bom, não. Não achei, não.
É?
Fui comprar uns presentes lá. Pra mulher tem que garimpar muito. Pra homem, não. Acha coisa melhor. Ó, Jean Carlos aí, vamos que vamos. Bom dia, meu povo. Bom trabalho, tamo junto. Um abraço, Jean Carlos.
Um abraço, amore. Abraço. E olha só, gente, vocês sabem qual foi a série? A série na Netflix que colocou o Brasil aí na rota das séries? Qual foi, Vitor?
3%. Não assisti ainda, mas eu sei.
Gente, pois é, 3% para quem não assistiu, é aquela série.
Tipo Jogos Vorazes Brasileiro da Favela.
Isso é os Jogos Vorazes Brasileiro das Favelas. Garoto, você sabe das coisas.
Eu manjo dos Paranauê.
Você manja dos Paranauê. Pois é, os criadores da série 3% fez muito sucesso na Netflix. O roteirista é o Pedro Aguiar. E a produtora é a Boutique Filmes. Vai lançar uma série nova. Sobre o quê? Sobre um mundo vigiado por drones. Pois é. É uma série futurista que vai falar sobre um mundo onde os drones monitoram a vida das pessoas. Existe um mundo sem violência, sem agressões. Só que aí uma garota chamada Nina descobre um assassinato que esse drone não computou. Então, parece que existe uma série de coisas. Nem tudo esse drone controla e algumas coisas ele esconde. E a história vai ser sobre isso. E aí já dizem que vai ser mais... A expectativa é que seja mais uma série que vai colocar o Brasil na rota das séries.
Porque você também teve séries com brasileiros, que foi Narcos, né? Que teve Wagner Moura, que foi bastante comentada. Teve também o Mecanismo... Narcos não é brasileira, só para registrar. Mas teve a participação de brasileiros. Foi
brasileiro.
Do Wagner Moura. Teve o Mecanismo também, que foi baseado aí... Teve como inspiração a Lava Jato. Agora, Mia, tem um filme de produção, sim, da própria Netflix. O nome do filme... Eu até vou... Ah, a outra. Isso, a série parece
São Caetano. Essa série parece São Caetano.
Tem um filme da Netflix, que é da produção da própria Netflix. O nome do filme é Anon. Anon. A-N-O-M.
Eu
como se fosse Anomalia.
Essa...
Não é série, é filme. E ele é muito bom, porque aí é que tá. Nesse quesito aí da série brasileira, é um drone que acompanha as pessoas. No caso da Anon, que é uma ficção científica também, os olhos das pessoas funcionam como se fossem câmeras. Então, tudo que você vê, tudo que você olha, é registrado.
Meu Deus! Isso é maravilhoso! Eu assisti esse filme!
O filme, eu achei assim, meio fraquinho, no sentido de não tem um ânimo, tal. Por isso que o filme acabou. Mas o enredo do filme é legal, o enredo do filme é interessante. O conceito e a mensagem que o filme quer passar é muito legal e é muito parecido com essa questão dessa série da Netflix.
Eu gostei
só que
desse
com outra pegada, outra roupagem.
Eu gostei desse Anon, gostei mesmo. Olha o que o Iago tá falando aí. Essa série parece São Caetano, mas as vizinhas são os drones.
É, minha irmã. Vizinha é pior do que câmera
Vizinho?
De segurança. É alarme, é câmera de segurança.
Trouxe uma última notícia que dá pra gente fazer uma resenha boa, viu?
Bora ligeiro, porque meu tempo tá escasso.
Ai! Gente, deixa eu contar pra vocês. Ele chegou de gaiato e achei o máximo, porque eu gosto dessa coisa da internet.
Porque eu sou assim, meu amor. Eu sou assim, eu meto as caras.
Amanhã eu não vou dar nem axé pra você.
Amanhã também não apareço.
Até 2025,
sim,
mais de 30 profissões vão deixar de existir.
Meu Deus, jornalista tá no meio.
Não tá.
Tá, tá bem.
Mas
tem que ter uma conta pra pagar.
Que estão aqui, que é inacreditável. O motivo é a robotização, o uso da tecnologia. E aí eu fiz a lista de algumas profissões que compõem essa listinha. A primeira delas é atendente de telemarketing.
E contrata tanta gente.
Por isso que eu digo que tem um impacto enorme. Porque hoje, atendente de telemarketing é um mercado que pega muita
forte
gente.
É.
Então, vamos se preparar aí, entendeu? Mas calma que eu vou fazer uma resenha sobre isso. A outra profissão, gente, é árbitro de futebol.
Quem é que eu vou xingar no jogo?
Ô, Vitor!
De filho da...
Você vai xingar o VAR. O VAR. Pois é, árbitro de futebol tá nessa lista por conta já do sistema, né? Do VAR. Outra também que é muito incrível é o trabalho rural. Já existe um sistema de satélite para molhar as plantas, irrigar, para colher. As máquinas, elas são guiadas por satélite. Inacreditável, né?
Inacreditável.
O outro
que mais?
É o agente de crédito.
É, porque com essa história de banco digital agora, você já vai poder fazer tudo no digital, né? O que mais?
Exatamente. E, por último, o... Cadê a foto? Corretor de imóveis.
Eita!
E tem um que eu descobri recentemente, eu não tenho uma foto aqui, que é o advogado.
É. Porque agora tem um diabo de um computador aí que processa todas as informações de processos digitais e ele já encontra jurisprudência, já encontra decisões de uma maneira mais rápida, mais célere, já diz o que é que ele pode argumentar, que pode...
Exatamente.
Jornalista pra quem também, chegou na live agora... Porque lá no Japão já tem apresentador digital de jornal.
Espera aí, né?
Mulher, vou ter que me embora, que minha bateria aqui tá indo embora.
Vá, meu amor, que daqui a pouco eu vou chamar Iago. Dá cheiro aqui pra quem tá na live. Negro Frieza, Alex Nascimento, Cauê Vieira. Beijo, Vitor. Beijo. Obrigada pela participação maravilhosa. Adorei.
Beijo.
Beijo, meu amor.
E amanhã tem café duplo, 8 horas da manhã, viu, minha gente? Minha Lopes não vai estar aqui, não. Tassila vai estar. Então, não deixa pra ela, não. Deixa pra mim. Tchau.
Ai, o que vocês acharam, gente? Inclusive, o debate acerca das profissões que vão deixar de existir é que algumas famílias já estão. Pois é, Alisson, advogados estão nessa lista também. Tem um computador que processa os casos. E aí, algumas famílias estão instruindo os filhos que, ao escolher a profissão, eles pensem o seguinte: essa profissão vai continuar existindo daqui a aproximadamente 10 anos? Aí eu vou dar um exemplo real. Esse mês nós tivemos, é uma decisão recente, a construção do aplicativo Zona Azul. Nós sabemos que, historicamente, quem guarda carro aqui em Salvador são as flanelinhas. Com o aplicativo, as flanelinhas deixam de existir. E aí, o aplicativo Zona Azul como principal ator nessa história. Então, a pessoa vai, pega o aplicativo, observa onde é que tem vaga, né? Guarda o carro, aí cronometra o tempo, tudo é feito pelo aplicativo. E aí, a necessidade de uma pessoa para essas profissões, aí eu vou repetir aqui as profissões, é corretor de imóveis, deixa de ser necessário e fundamental com esse cenário da digitalização. Então, você pode chegar num sistema, como, por exemplo, um site, e negociar tudo. O trabalho rural, o trabalhador rural, nessa lista... Gente, eu não criei essa lista, não, viu? Deixa de existir, porque já existem máquinas guiadas por satélite. E aí, lembrando que daqui a pouco nós temos um papo com o Iago, que já tá aí. Iago, vou te chamar em alguns minutos, tá? Só tô reforçando aqui essa lista. Árbitro de futebol, que se você for observar na prática, já tá, sim, em... criando polêmica por conta do uso do VAR. Nessa lista também está o agente de crédito, porque com os bancos digitais isso tá assumindo. E o atendente de telemarketing, que vai desempregar muita gente. Então, você já pensou se sua área vai continuar existindo daqui para frente? Iago! Deixa eu apresentar Iago, gente. Quem é Iago? Iago Santos, ele é de São Caetano. Aí na descrição dele ele colocou que ele é correria. Iago, bom dia, meu amor. Vou chamar você para o nosso papo. Ele criou, gente, o Traz Favela, que é um delivery que vai atender nas periferias onde empresas como a Hope e a Glover não têm interesse de atender. Deixa eu ver se este jovem já está aqui disponível. Lembrando que essa é uma live em caráter experimental. Eu estou experimentando para ver o horário de funcionamento, se rola, se é um horário bacana. E a Água Moça está dizendo aqui que você não pode participar. Como assim? Faça o convite aí que eu aceito.
E aí, o que é o Traz Favela? Esse garoto ousado, inovador, criou o Traz Favela, que é um delivery que atende especialmente a bairros periféricos. Quem nunca pegou? Vou dar um exemplo bobo. Quem nunca pegou? Você entendeu, Iago? Não é pra você fazer. A ligação pelo Instagram. Você entra aqui na live e solicita participar, que eu te adiciono, tá? Gente, coisa ao vivo é assim. Mas enquanto isso, deixa eu explicar pra vocês. Esse é o nosso primeiro dia. Eu tô testando enquadramento, tô testando luz, tô testando a internet, porque nesse ponto da casa não funciona bem. Tô testando conteúdo. Hoje nós vamos falar com o Iago. Eu quero saber se vocês curtiram a notícia. O bacana é, essa live vai ficar aqui e aí eu vou levar ela como conteúdo para o Spotify e vou levar ela como conteúdo para o YouTube. Iago, para de ligar, meu amor. Não liga. Não liga. Não é para ligar, Iago. Você entra na live e aqui embaixo, onde você conversa, não ligue, meu amor. Não é para ligar. A gente faz parte, é isso mesmo. É, aqui embaixo, Iago, onde a gente está, onde tem o bate-papo, você tem um botão solicitar, participar da conversa. Não é para você ligar pelo Instagram, não. Quando você liga, é ligando para o meu celular, entendeu? Aí você está cortando a live para, congela. Tá entendendo? Não liga. Deixa eu ver se aqui embaixo você já aparece disponível para a videoconferência. Ainda está dizendo que não pode participar. Não sei o que é. Enquanto isso, deixa eu resenhando com vocês. Iago, tenta fazer a solicitação aqui na conversa. Não ligue, tá ok? Não vai ligar para a Mia Lopes. Não ligue. Vá aqui embaixo na conversa e solicite participar. Aí vai aparecer para mim uma caixinha dizendo que Iago solicitou compartilhar a live. Uma coisa dessa, tá? É assim que acontece. Da forma que você tá fazendo, você tá ligando. Enquanto você vai tentando aí, eu vou resenhando aqui. Gente, estou fazendo um teste. Eu estou testando o horário. Por exemplo, eu faço uma live no Café Duplo de 8 às 9. Esse horário de 8 às 9 ele é muito melhor. Porque é o horário que as pessoas ainda estão saindo de casa, ainda estão... Esse horário de 9 às 10, por exemplo, eu identifiquei que as pessoas já estão no fervor do trabalho. Então, amanhã eu vou experimentar fazer mais cedo, de repente 7 e meia. O horário, o bacana é, esse horário da manhã as pessoas sempre estão em casa. 7, 6 e meia. A gente fala assim, ah, tão cedo. A pessoa pode já não estar na atividade, na academia, no trabalho, mas está na cama stalkeando, está na cama olhando as pessoas, está assistindo aquela live. Então, provavelmente amanhã a gente vai fazer uma live um pouco mais cedo, às 7 e meia, né? Aproximadamente. Iago, meu bem, eu quero você na live, meu amor. Então, o exemplo que eu ia dar é: quem nunca pegou um táxi? Vou até botar café para dar esse exemplo. Quem nunca pegou um táxi? Não tem? Ah, você faz o seguinte. Você vai sair. Vou até botar um café aqui para esperar você. Você vai sair da live e você vai entrar novamente. Quando você entrar, observe embaixo, na parte de baixo do papo, tem um tipo de textinho que aparece como solicitar participar da live. Saia e entre de novo. Vá. Tô te esperando. O meu é de pobre. Meu amor, isso aparece pra todo mundo, pro pobre e pro rico. O Instagram é igual pro pobre e pro rico. Quer dizer, a depender se é iPhone ou não, algumas coisas mudam. Mas vá lá e volte. Eu tô aqui tomando café te esperando, meu bem. Enquanto isso, eu vou falar da sua vida. Vá. Gente, eu adoro fazer ao vivo. Porque assim, ao vivo é isso. As coisas acontecem e a gente... O vinil acabou, tem que trocar o lado. É isso a vida. E amanhã tem mais look bafão da Charme Biju e da Signal Trend, tá? Beijo! Beijo pras amigas, beijo pros amigos e tchau!